E nós estamos conversando com o engenheiro agrônomo da Epagre, Emílio Della Bruna. Quer dizer então, senhor Emílio, quando se fala, pode ser a uva, pode ser de boa qualidade. Porque tem, eu já ouvi o seguinte, o pessoal pega, repito, geralmente quando é mais colonial e tal, né? O camarada tomou um vinho, acho que essa uva não era boa. Não é necessariamente verdade, né?
Não, exatamente. De uma uva ruim você não consegue fazer um bom vinho. Agora, para fazer um bom vinho, tem que ter uma uva boa. E nem sempre uma uva boa vai gerar um bom
Um bom
vinho.
vinho.
Se no processo de fabricação não tiver os cuidados necessários, vai estragar o vinho no processo.
Principais diferenças nessa explicação que o senhor nos passou em relação a Goethe, né? A uva Goethe. Isso vale para Niágara também ou é completamente diferente?
Sim, vale para todas as uvas.
Todas.
É, exatamente. As uvas brancas, inclusive, são mais exigentes no processo de fabricação. As tintas são mais tolerantes, mesmo porque uma pequena oxidação na tinta você acaba nem percebendo. Só quem é mais especialista, são degustadores, sommelier, consegue perceber. Na branca é muito claro aí só a oxidação, né? Agora também a fermentação acética, o gosto de vinagre, qualquer uma delas você aproveita. Então é comum, às vezes vai a algum local que o vinho é ruim, e diz, não tem uma alface ali não?
Ah, para usar o...
É, a gente usa como uma
Já faz
piada
uma
para usar como
salada, né?
vinagre,
O
exato, exato.
vinagre.
Então, o cuidado para todo mundo que está nos ouvindo é muito importante isso que eu falei. Vinho não combina com oxigênio, tem que eliminar qualquer forma de entrada de ar nos garrafões. E para o consumidor também que está nos ouvindo, que quando abre uma garrafa de vinho ou um garrafão, não pode deixar a garrafa na metade e o garrafão na metade. Até de um dia para o outro, tudo bem, mas se ficar vários dias, ele vai ter contato de ar, vai formar ácido acético, ficar vinagre, vai
Ah,
estragar.
verdade.
Então, se comprar um garrafão de vinho, você não vai tomar todo um dia, a menos que seja uma festa, né? Ou que a pessoa tiver muita sede, na verdade. É, mas então você compra um garrafão de vinho, você abre ele e passa para garrafas e enche a garrafa até o gargalo e fecha, para você poder conservar. Porque se você deixar o garrafão, a garrafa pela metade, vai estragar o vinho. Então, para não estragar, você passa para um outro vasilhame, outra embalagem, e enche até a boca para não ter contato com oxigênio, daí não estraga o vinho.
Vai manter.
Exatamente.
Vai manter. O senhor falou no começo de uma outra categoria de uva que a Epagre está trabalhando?
Sim. Então, nós estamos hoje trabalhando na Epagre, um trabalho bastante intenso. Ele é feito não só em Uruçanga, mas nas estações experimentais de São Joaquim, de Videira e na Universidade Federal Santa Catarina, o campus de Curitibanos. É um trabalho, um convênio que a gente tem com a Itália, com a província de Trento, o Instituto San Michele em Trento, um importante instituto na viticultura mundial, um convênio com a Alemanha, também com dois institutos na Alemanha. Eu só sei falar de Freiburg, o outro não consigo pronunciar, outro instituto. Freiburg é um instituto estadual na Alemanha e o outro é um instituto federal da Alemanha também. São os dois mais importantes institutos alemão de produção de uvas e vinho. E também com o Instituto Federal na Hungria, que hoje pertence à Universidade da Hungria, que é IMPEX. Então, com esses quatro, três países, nós temos um convênio onde nós estamos trazendo tudo que tem de bom de lá, de variedades, para testar aqui no Brasil. E nós já temos hoje duas variedades autorizadas pela Alemanha, porque tudo hoje na alta tecnologia tudo é patenteado. E você tem que pagar a royalty para poder multiplicar. Então, duas variedades, das que nós testamos, duas foram aprovadas aqui no Brasil e já foram feitos contratos com a Alemanha. E já foi, a Alemanha já transferiu esse material para dois viveiros aqui no estado de Santa Catarina para produzir as mudas. Esses viveiros vão pagar a royalty para o instituto, para eles continuarem com as pesquisas e investir no, em novas tecnologias lá. E vão estar disponíveis a partir desse ano, que são as variedades Calardes Blanc e a variedade Felícia, essas são da Alemanha. Mas nós temos mais de 30 variedades em avaliação, tanto da Alemanha, como da Itália, como da Hungria, que nos próximos anos também estarão disponíveis para uso, para plantio em regiões igual a nossa, regiões com bastante umidade. Então, como é só uma resistente à doença, você consegue produzir com muita facilidade. Então, porque as uvas viníferas finas, você não consegue produzir aqui em Uruçanga, Porque aqui, tipo, pega janeiro, fevereiro e março, anos, meses chuvosos, a doença ela é muito agressiva. Então você não consegue produzir e manter a planta viva. Já essas variedades são resistentes às doenças, principalmente ao míldio e ao ídio, que dá ao ídio mais região da serra, que é mais seco, né?
Uhum.
Então, ela, por ser resistente, você consegue produzir com muita facilidade. E são uvas viníferas, produzem vinhos de altíssima qualidade. Então, no futuro próximo, nós vamos estar produzindo essas variedades viníferas aqui no litoral, no oeste do estado, e vai se expandir para todo o país, na verdade. É uma novidade que vem da Epagre, aqui de Santa Catarina,
uhum.
e que sai de Uruçanga e Videira para todo o país, e que vai ter um impacto bastante grande na vitivinicultura nacional, com certeza.
Poxa, que é uma grande notícia. Quando o senhor fala futuro próximo, a gente pode esperar o quê?
Tipo, a partir desse ano já com essas duas variedades.
Desse ano já?
É, e a partir provavelmente daqui a 2 ou 3 anos com as demais variedades.
Uhum.
É muito rápido. Assim, nós já estamos há 15 anos trabalhando nisso.
Olha
então
só.
Nós vimos trabalhando e agora estamos colhendo os resultados disso. E só para você ter uma noção, eu estive na Hungria visitando o instituto, o avô do criador dessas variedades que nós estamos testando e começou os cruzamentos. Porque a genética de plantas, tipo a uva, demora muito tempo para você criar uma coisa boa.
Uhum.
Então é um processo que vai ao longo do tempo, você vai criando uma coisa mais ou menos, melhor, vai melhorando, até chegar uma coisa muito boa. Então a pesquisa é uma coisa de longo prazo. E nós conseguimos pegar esse material já pronto, embora vamos pagar a royalty, mas vamos ter um material de alta qualidade em poucos anos.
Uhum.
Mas também paralelo a isso, a IPAGRE e a Universidade Federal de Santa Catarina, através de Curitibano e Videira, está iniciando cruzamentos aqui e já tem uma cultivar bem interessante, que acho que nos 10, 15 anos vai estar disponível para produção nacional, com resistência a essas duas doenças e a outras doenças, que também dá aqui no Brasil, tipo antracnose, que é uma doença que dá no Brasil e que não dá na Europa.
Uhum.
Então, nós, além de pegar o material já para multiplicar, também esse material genético está sendo usado em novos cruzamentos para buscar novas variedades nacionais aqui do Brasil mesmo.
Uhum.
Então é um trabalho bem interessante e que vai trazer bons resultados para todo o Brasil.
Voltando a Ghent, já que essa é a semana da Vindima, na verdade o início da colheita sendo agora, era o que, e considerando o frio ali dos últimos meses, mas era o que vocês estavam imaginando, né? A data bateu com o que se planejava, não?
Sim, sim, porque a gente já tem um conhecimento do comportamento das variedades.
Uhum.
Então, quando chega no mês de outubro, a gente já sabe até o dia da colheita já. A gente consegue ter esse planejamento bem uhum. próximo. Então, já em outubro, nós já dissemos, ó, vai colher entre dia 10 e 25 de janeiro a uva Ghent aqui na região.
Uhum.
E é o que está acontecendo. E a uva Ghent, só sempre relembrando que, na verdade, é a uva que tem indicação geográfica da região. É só Uruçanga e a região aqui, Pedras Grandes, Içara, Cocal do Sul, parte de Orleans, parte de Siderópolis, parte de Morra da Fumaça, que pode ter esse selo de qualidade da uva Ghent. Então, é uma uva que é muito emblemática para a região. Ela não a si só, mas ela ajuda também as demais uvas a crescerem, porque permite que a região fique mais conhecida e que tenha mais consumo das uvas e dos vinhos produzidos aqui na região. Então, uma coisa muito importante aqui para a região, a uva Ghent, embora o volume não seja tão expressivo, mas ela é muito importante para a viticultura regional. E isso aí se deve a algumas pessoas que acreditaram nisso e investiram e levaram adiante a ideia e bastante trabalho em cima, e aos poucos ela vai tomando corpo e vai se consolidando. Hoje está bem consolidada, mas está em fase de crescimento ainda a Ghent na região, né? Faz crescimento, novos plantios, novas vinícolas, as coisas vão crescendo aos poucos. A qualidade do vinho, de quando as comissões trabalham, lá mais de 20 anos atrás para hoje, melhorou enormemente. Eu sempre digo que o melhor vinho, há uns 30 anos atrás, hoje nem se tomaria ele.
Ah, é?
É de tanto que melhorou o vinho da uva Ghent aqui na região. Então, hoje temos excelentes vinhos que fazem bonito perante os melhores vinhos nacionais. Então, são vinhos muito bons. O espumante de Ghent é muito apreciado. Todo mundo que toma espumante de Ghent gosta muito. Inclusive tem meus amigos lá de Rio, de Minas Gerais, que sempre pede para mandar o vinho Goethe, a espumante Goethe, que toma um outro espumante e gosta mesmo do Goethe. Então, o vinho, a uva Goethe gera bons produtos e é uma coisa muito interessante para a região.
E essa será a semana, então, especial da Goethe. Por que muita gente fica surpresa quando fala, não, mas tem a uva também lá no Nordeste, em função do calor, o pessoal acha estranho, que imagina que é mais aqui no sul do Brasil?
Sim, bem, tradicionalmente a uva se desenvolveu no mundo todo, em regiões frias, porque tinha inverno frio, permitia a brotação e o desenvolvimento. E especialmente elas se desenvolveram, a uva no mundo, antes de ter o conhecimento técnico, em regiões de invernos frios, verões quentes e secos, porque não dava doença e dava uva de qualidade. Uhum. Marcou a expansão no mundo todo a uva, foi se plantando. E tem uma técnica que a gente usa para a brotação da uva, através de um hormônio que faz com que a uva brota, que comercialmente o mais popular é o Dormex. Então, com a advinda desse produto, foi possível plantar uvas em regiões quentes, que você poda a uva, aplica esse hormônio, e o hormônio faz o efeito do frio. Então, a planta entende que já teve o frio e faz a planta brotar. Então, com o uso do Dormex, se permitiu que o Nordeste brasileiro plantasse uva, especialmente Pernambuco, e Juazeiro, são dois municípios vizinhos lá, Juazeiro da Bahia, agora escapou o nome, de Pernambuco, já falo, ali dois municípios vizinhos, Petrolina, Pernambuco, Petrolina. Né, só uma ponte que divide o rio, então ali se desenvolveu, agora tem outros municípios, tem no Ceará que se planta, tem mais regiões, mais aqui embaixo de Pirapora, no norte de Minas Gerais, também tem uma região boa, importante, que se planta. E isso se desenvolveu através de programas do governo federal de irrigação no Cerrado, da Caatinga. Então, com a irrigação, com a tecnologia do Dormex, começou a plantar uva. E daí o Brasil começou a produzir uva em épocas que o resto do mundo não produzia. E foi muito importante daí para a exportação, que o mercado sedento de para ter uva, e o Brasil começou a produzir. Hoje já vários países da África também começou a produzir, aprenderam conosco aqui, que também são países quentes, né, locais muito quentes, e aí é possível produzir. E a vantagem do Nordeste é que você programa a sua produção, porque como é quente o ano todo, você diz, não, quero colher uva dia 10 de janeiro, então ele vai podar 120 dias antes a uva, vai aplicar o Dormex e vai colher dia 10 de janeiro.
Não tem erro.
Não tem erro, programa para o ano todo. Então, o que eles fazem? Lá também tem uma época chuvosa. Então, esse programa para na época chuvosa não ter planta em desenvolvimento, porque a doença lá é mais agressiva que aqui. Como é muito calor, com chuva, vai ser fatal. Uhum. Então, esse programa para na época chuvosa não ter planta em desenvolvimento e programa para produzir na época seca. E mesmo porque na época chuvosa deles, o resto do mundo produz uva também. Então eles conseguem ter uma produção bem interessante. Eu conheço lá, eu viajei por lá muito tempo, dei consultoria naquela região. Então, para o Nordeste, não só uva, como manga, mamão, outras plantas. Estão tentando hoje, como maçã, mas não está indo muito. Até se produzem, mas não tem competitividade com a nossa maçã. O caqui está razoável, sempre produz caqui, e pera. Outras frutas não conseguiram produzir, outras frutas nossas. A pera está mais ou menos, estão tentando acertar o passo, o caqui está mais ou menos. E a maçã eles conseguem produzir com a variedade Eva, principalmente, que é uma variedade menos exigente em frio, mas dá uma maçã assim, de péssima qualidade. Como para o Nordeste, geralmente vai a maçã nossa, a Carte 3, que é uma maçã de menor qualidade, maçã miúda, então acaba competindo, porque é uma maçã barata que chega para lá, daqui para lá, e a dele então, é ruim também, acaba competindo no mercado. Mas não sou competitivo. Agora, em uva, sou muito competitivo. Sou um especialista, uso a tecnologia de ponta, é muito impressionante lá. Eu conheço bem lá, é muito impressionante a tecnologia e a capacidade de produção deles.
Não falamos ainda dessa diferença do do espumante para o vinho, já que a gente falou do espumante agora um pouco. Como a gente pode explicar?
Bem, tem vários tipos de vinhos na classificação de vinho. Então tem o vinho licoroso, que é aquele vinho que o mais famoso é o vinho do Porto, Portugal, que é um vinho feito com muito açúcar e tal. Tem o vinho tranquilo, que é o vinho que a gente toma aqui, esses vinhos que são muito adocicados, muitos são sem açúcar. No Brasil se toma bastante vinho com bastante açúcar, mas quem toma vinho constantemente, ele sempre vai com vinho sem açúcar, uhum. Que é o vinho seco, que se chama.
O vinho do Porto é um cálice?
É um sobremesa, para sobremesa, assim, é como se fosse um licor, né? Exato, tem alto teor alcoólico, alto teor de açúcar, porque eles deixam concentrar a uva com alto teor de açúcar para fazer esse vinho.
Sim.
E daí tem o vinho espumante, na verdade, que você fermenta ele. Tem vários tipos de vinho espumante também. Tem o que você injeta, que é o frisante, injeta o gás igual ao refrigerante, mas os espumantes você produz o gás naturalmente. Então você faz o vinho base dele, e daí do vinho base depois você vai fazer uma segunda fermentação para produzir o gás. E daí forma espumante. Tem duas formas, são várias, mas duas formas assim, muito simples de poder diferenciar para um leigo saber como é que se faz.
Uhum.
Tem o método champanoise, que chama, que você fermenta na garrafa. Você fica ali uns 3 meses, todo dia virando a garrafa um pouquinho, e forma o gás na garrafa, porque você tem que colocar certinho a quantidade de açúcar, senão explode a garrafa, não explodir. E é um processo perigoso, quem trabalha nessa mexida garrafa vai protegido, porque se explodiu a garrafa não se machucar, né?
Uhum.
Que é uma bomba, na verdade. E daí, no final, ele passa essa garrafa para um processo, vira de cabeça para baixo, fica um tempo virado de cabeça para baixo, 30 dias. Todo o resíduo da fermentação vem para o bico. Essa garrafa passa para um tanque com álcool congelado, álcool extremamente frio, né? O álcool não congela, sabe que só congela com baixíssima temperatura. E quando o bico da garrafa passa ali, ele congela aquele resíduo, fica congelado, desvia a garrafa, abre a garrafa, ali sai o gás e estira a sujeira, volta a colocar a rolha definitiva da garrafa e é o espumante para o método champanoise. Mas o mais comum é a segunda fermentação, ele faz o vinho base de tonéis de inox grandes, faz segunda fermentação e que forma o ar. Naturalmente, as leveduras vão fazer o gás na segunda fermentação. E se o gás não sai para cima, tá sob pressão e vai ficar dentro do líquido. E daí pega esse líquido e engarrafa e forma o espumante. É dessa maneira que é feito o espumante.
Uhum.
Então, aqui nós temos o espumante Goethe, aqui no Sangue são dos dois tipos que fazem. As vinícolas fazem aquele champanoise, que vai virando garrafa, que é a menor quantidade, tem valor muito alto isso aí, porque o custo é alto fazer isso.
Uhum.
E tem o outro que tem o vinho base, fermenta em tonéis de 1.000, 2.000 litros, e daí engarrafa ele com gás já.
Muito bem. Uma aula, né? Estamos conversando, especialmente para quem é mais leigo, né? Esse vinho do Porto, eu tive uma curiosidade muito grande quando descobri... Mas é só mesmo aquele... É a sobremesa, na verdade.
É a sobremesa. Você tem 18, 16, 18 graus de álcool.
De álcool, né?
Exato.
Então não tem muito que...
Sim.
É só mesmo. Bom, então nós, recapitulando. A Goethe nós estamos com o início e a Niagra na metade da colheita.
Exatamente. Uhum.
Metade da colheita. A Niagra também vai indo... Tem uma tendência de ser uma boa safra, não?
É, sendo a nossa safra... A quantidade de uva produzida ficou prejudicada em algumas regiões em função do clima.
Uhum.
Todos lembram, nós tivemos um mês de setembro, época da floração da uva, muito úmido e frio. E a umidade, ela é incompatível com a polinização, porque a uva floresce, que as plantas florescem,
uhum.
O pólen, que vai polinizar uma flor feminina, né? Ele precisa de tempo seco, porque a água, a umidade, ele estoura o pólen, fica inviável para polinizar. Então, como foi muito úmido em regiões altas, principalmente, onde dá mais neblina e a alta umidade que teve, frio, não ocorreu polinização. Então, a produtividade nas regiões altas está bem baixa esse ano, muito baixa. Aqui, no nível de Uruçanga, está melhor, porque aqui já é mais quente. Aqui não forma que a neblina quando quer chover todo dia tem neblina, que não tem, né? Pouco, dificilmente tem neblina aqui. Aqui chove, de 2 horas está enxuto de novo, que é diferente na região alta, que fica o dia todo úmido. Então aqui na Baixada não prejudicou, está normal a safra. Nas altitudes que caiu bastante a produção, a produtividade. Então isso dificultou a rentabilidade do produtor. Mas parece que em termos de qualidade, sendo uma boa safra, nós estamos colhendo uva de boa qualidade, está um tempo muito bom agora, semana de sol, na semana colheita, isso é muito importante, que a uva não estraga, não racha, não apodrece, né? Então, mesmo, ouvi ontem uma colheita de Goethe perfeita, uva perfeita, sãozinha, assim, sem problema. Então, estamos numa colheita que esperamos ter uma boa safra de vinho esse ano. A safra 2023 deverá ser uma boa safra de vinho de uva Goethe, em função da época de colheita que o clima está ajudando.
Que bom. Falamos de vinho, falamos de uva, falamos do processo e abraçando todo o pessoal que trabalha com a uva, né? Não só as nossas vinícolas, o pessoal também que trabalha na parte colonial, né? Mas enfim, um abraço a todos, porque falar de vinho, falar da uva Goethe, falar dos nossos produtos é sempre muito bom. E é sempre muito bom ouvir também o Emílio de la Bruna, que é engenheiro agrônomo da Epagre. Obrigado, seu Emílio, pela presença aqui, sempre bom ouvi-lo.
Eu que agradeço, estou sempre à disposição.
Muito.
Qualquer dúvida, estamos aí para esclarecer e para ajudar.